Muito obrigada. Bom dia de novo, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos entrar no ponto 2 da ordem de trabalhos, a audição com o Sr. Ministro das Finanças sobre a proposta de lei número 74/13, que regula os fundos de recuperação de créditos. Seguidamente sobre o acordo com o Santander Tota e, por último, sobre a lista negra de offshores. As três audições terão a mesma grelha, primeira ronda 5 minutos, segunda ronda 3 minutos. No que diz respeito à audição das offshores, a primeira ronda de 5 minutos é no regime de pergunta-resposta. No que diz respeito à audição sobre o acordo com o Santander Tota, tratou-se de um requerimento do Grupo Parlamentar de PSD, que foi aprovado por unanimidade no âmbito da Comissão. No que diz respeito à audição relativa aos offshores, também um requerimento para a audição do Sr. Ministro para prestar esclarecimentos sobre a retirada de três jurisdições da lista de paraísos fiscais apresentado pelo PSD e aprovado por unanimidade. Eu cumprimento o Sr. Ministro, agradeço a disponibilidade para aqui estar, cumprimento também o Sr. Secretário de Estado e dou de seguida a palavra para a discussão da proposta de lei 64/13, dou a palavra à Sra. Deputada Rubina Berardo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado também, a restante equipa do Ministério das Finanças. Sr. Ministro, seja bem-vindo à apreciação na especialidade da proposta de lei 74, que regula os fundos de recuperação de créditos. E tivemos uma série de audições com diversos stakeholders nesta matéria e chegou a vez também do autor da proposta de lei também se explicar ao Parlamento e se explicar em três principais planos, nomeadamente, em primeiro lugar, para explicar também o grande risco que abre com esta proposta de lei para os próprios contribuintes, que esta garantia pública incluída na proposta de lei apresenta. Houve até aqui nestas audições que foram realizadas no âmbito desta apreciação, houve quem chamasse esta proposta um monstro escondido por esse grande risco que apresenta para os contribuintes, e aproveitamos aqui a ocasião para solicitar e que apresente ao Parlamento o que é que está por trás desta proposta de lei, que é o acordo onde o Governo interveio com alguns lesados do BES, e para apresentar as contas também que o PSD também já solicitou por diversas vezes. Sr. Ministro, também explicar aqui na Comissão o pano também que o Governo quer passar sobre a responsabilidade toda pela venda de produtos financeiros e de más práticas por parte destes lesados, a estes lesados não qualificados, e como é que pretende aqui limpar estas responsabilidades, como começar do zero, através da renúncia aos direitos de litígio por parte dos de quem aceder a entrar nestes fundos de recuperação de crédito. E também explicar, por fim, também o desplante do Governo em utilizar na exposição de motivos desta proposta de lei a própria resolução da Assembleia da República 67/2015, que recomendava ao Governo a adoção de um conjunto de diligências com vista ao reforço da estabilidade do sistema financeiro português, e dizer que é necessário criar uma solução que visa minorar as perdas dos investidores lesados e, afinal de contas, entregar neste Parlamento um autêntico fato à medida para alguns, só para alguns lesados, para permitir um acordo no qual o Governo tomou parte ativa com estes lesados do BES, sem querer, obviamente, desrespeitar esses lesados. O que está aqui em causa é a atuação do Governo neste processo, ou seja, utilizar precisamente a resolução sessão da Assembleia da República, que é tipo uma espécie de boia salva-esperanças de todos os lesados excluídos desta lei à medida, ouvidas aqui as associações representativas. Sim, isso é um desplante por parte do Governo. E ainda bem que o PSD insistiu em trazer cá e ouvir as associações representativas em pessoa, porque com a franqueza dessas associações representativas dos lesados, notou-se realmente a parcialidade desta proposta de lei. E, Sr. Ministro, não me diga que foi isto que um focus group eventual concluiu que queria dar a aparência de resolver um problema. A proposta de lei não resolve o problema dos lesados, só de alguns lesados, e com essa parcialidade abre uma perigosa discricionariedade na lei, onde uns, por se mexerem melhor em meandros dos corredores governativos, recebem uma resposta, e aqueles lesados, investidores não qualificados que não beneficiaram desse acordo, nunca o Governo explicou, que o Governo nunca explicou ao Parlamento esse acordo, ficam assim excluídos os imigrantes em França, excluídos os imigrantes na Venezuela, excluídos aqueles que compraram na sucursal financeira exterior do BES, na Madeira, e também excluídos aqueles lesados também do BANIF. Não é para isso que serve a lei com L maiúsculo, e quando o sol nasce, deve nascer para todos, Sr. Ministro. Não resolve o problema e lança uma perigosa caixa de Pandora, um perigoso monstro escondido, como foi referido, por causa da questão da garantia mútua, da garantia do Estado, só para esse universo restrito de lesados do acordo. Agradecia o seu esclarecimento e é nesta ocasião, por parte da Comissão de Orçamento, que serve para ouvir os seus esclarecimentos sobre esta proposta de lei e como melhorar a própria proposta de lei, que é incompleta e imperfeita.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, se permitir, eu depois divido o tempo do Governo com o Sr. Secretário de Estado. Para começar por responder que, Sra. Deputada, o maior risco para os contribuintes resulta da falta de atenção que as questões de índole financeira tiveram durante muitos anos em Portugal, que levaram a que práticas não regulares, que aliás estão muito bem definidas no âmbito desta proposta de lei, tenham sido praticadas. A proposta é de facto geral, porque define de forma muito clara para quem é que ela se dirige, e ela dirige-se para todos. O conceito de lesado é um conceito difuso, que não deve ser usado de forma simplória, deve ser usado de forma muito rigorosa, e a definição de lesado está feita na lei e tem a ver, de facto, com vendas de ativos se enquadram numa determinada categoria, numa determinada definição, e que entendemos, e aliás é a leitura que fazemos da resolução da Assembleia da República, aprovada aliás por unanimidade, que entendemos que devem ter a atenção do Estado, e o Estado não se pode substituir indefinidamente em todas estas circunstâncias, ou em todas as circunstâncias que se colocam de risco financeiro. Não é essa a interpretação, não é esse o fim desta proposta de lei, é muito simplesmente dirigido a um conjunto de clientes de produtos financeiros que viram esses produtos serem transacionados com informação imperfeita, informação errada, informação enganosa, que não constava do lançamento da venda dos produtos de que estamos a falar, e é evidente que, perante esta circunstância, o conjunto das instituições nacionais, incluindo o Estado, deve ter uma atitude ativa na sua proteção. Porque o maior risco para os contribuintes é precisamente o facto de nós vermos deslaçar a confiança que existe no sistema financeiro. Coisa que aconteceu seguramente em consequência deste tipo de práticas, e deveríamos aqui limitá-las. Dizer também que não há ninguém é ilibado neste processo, as questões de litigância passam dos detentores destes títulos para o fundo, que deverá demandar legalmente todas as responsabilidades até ao fim desta natureza. E, na verdade, esta lei tem o contexto generalista que, de facto, a produção de diplomas desta natureza deve ter e cumpre um mandato da Assembleia da República e cumpre um princípio de defesa do contribuinte muito relevante, porque nós não podemos entender que os riscos, e já deveríamos, aliás, ter tido essa noção de forma um pouco mais abrangente. Eu já referi aqui várias vezes que existe uma linha muito ténue entre as responsabilidades privadas e as responsabilidades públicas, e isto foi a maior lição que a crise do final da primeira década deste século deu a todos os agentes políticos no mundo inteiro. Existe uma linha muito ténue, que é atravessada com uma velocidade à qual, de facto, nós às vezes não estávamos atentos a ela, e ela continua a acontecer, e portanto nós temos que reforçar a confiança nos sistemas, seguramente também melhorando as condições de supervisão, melhorando as condições de regulação da atividade financeira. Isso é feito a nível europeu e a nível nacional, e o Estado deve estar preparado para responder a estas matérias. Não sei se quer
acrescentar alguma coisa. Antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, julgo que, bom, já está desligado. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, tentando só acrescentar mais alguma coisa àquilo que foi a intervenção do Sr. Ministro, dizer que, bem, há aqui um ponto que é fundamental, das duas uma. Nós achamos que, no caso dos lesados, e dos lesados em geral, existiu aqui um conjunto de direitos que não foi assegurado, e que tem que ser assegurado, e que o Estado, by and large, portanto, o Estado, em sentido lá, devia ter assegurado e não assegurou, ou nós achamos que isto é uma questão legal, estar a dar qualquer espécie de papel ao Estado neste processo é abrir uma caixa de Pandora, de onde sai um monstro, não sei se o monstro é o diabo, e de onde e mandamos então os lesados porem-se na fila e receberão tal como todos os outros. E, portanto, é preciso tomar aqui uma decisão. E o Governo tomou a sua decisão. Acha que, de facto, aquilo que foi o enquadramento vigente não permitiu proteger um conjunto de pessoas que, não tendo literacia financeira e informação suficiente para adquirir um conjunto de produtos, adquiriu produtos que não eram produtos das instituições que o estavam a vender, mas de entidades relacionadas, e que estavam a ser vendidos como produtos que tinham risco muito inferior àquilo que efetivamente tinham e que não era percebido por quem os adquiria. E esta é a definição, se quiserem, um pouco compreensiva daquilo que é o mis-selling, a venda sem que se dê informação. E, portanto, a posição do Governo aqui é que sim. E essa foi a posição da Assembleia também. E, portanto, a posição da Assembleia, a resolução da Assembleia, não é uma boia. É uma posição que é para levar a sério, e à qual o Governo deu esta resposta, com que uns podem concordar mais, outros menos. Agora, é preciso decidirmos de que lado é que estamos. Se estamos do lado de quem acha que o Estado não cumpriu aquilo que devia fazer e não deu a proteção adequada, ou se achamos que esta questão não é uma questão em que o Estado se deve imiscuir, deve ser deixado ao sistema judicial e os lesados devem se pôr na fila. E, portanto, esta é uma diferença que tem que ser assumida e em que o Governo deixa muito claro qual é que é. Segunda questão, o diploma que está aqui não é um fato à medida. Agora, uma coisa é legislar para o éter, outra coisa é legislar para casos concretos. E esta legislação que está aqui é para casos concretos. Não é para o caso dos lesados do GES que compraram, para os lesados do BES que compraram o papel comercial do BES ou do GES aos balcões do BES. É uma legislação abstrata, é uma legislação que se aplica a todos os que se enquadram neste âmbito. Agora, é inspirada na realidade, sim. Não é inspirada numa qualquer elucubração intelectual e, portanto, aplica-se a todos os que já foram usados e a todos os que, porventura, no futuro, por insuficiência daquilo que seja a capacidade de regulação, o venham a ser. E, portanto, é para isso que esta lei é feita. Por último, em relação à garantia, as garantias não são despesas, as garantias são um mecanismo de financiamento. E o que é dado, neste caso, é uma garantia a uma entidade, a um património autónomo privado que lhe permite financiar-se. E o que é fundamental aqui é ter a certeza e assegurar que esta garantia é passível de ser, não ser utilizada e, portanto, que o património autónomo tem capacidade de recuperar aquilo que são as responsabilidades que assume. E é tão só isto que aqui existe. Não existe nenhuma despesa, não existe nenhuma garantia que tenha a certeza de ser executada. O que existe é uma garantia do Estado para que o património autónomo se financie e possa, de facto, usando esse financiamento, reparar danos que foram causados e ir atrás daqueles que foram os responsáveis pela situação. E aí não podemos ser complacentes, aí temos que ir atrás de todos e cada um que participaram no mis-selling, desde aqueles que fizeram as vendas, até àqueles que mandaram fazer as vendas, até àqueles que souberam das vendas, tinham a obrigação de fazer alguma coisa e nada fizeram, até àqueles que, conhecendo as contas dos bancos, conhecendo as atividades que estavam a ser feitas, deixaram que não fossem diretamente relevadas responsabilidades que eram efetivamente dos bancos por venda de produtos sem a prestação de informação suficiente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Cecília Meireles, para que efeito?
Sra. Presidente, eu creio que este assunto deve ser tratado de forma pouco crispada e, portanto, só para que eu perceba e tentando...
Sr. Deputada, é uma interpelação à mesa?
Não,
Sra. É um
Presidente. É apenas uma observação. É para saber através da mesa, atendendo a que o Sr. Ministro disse que nós não devíamos utilizar definições de forma simplória, nem deveríamos ser simplórios, e que a definição de lesado estava feita na lei, eu gostava de saber que lei é esta onde se define que são lesados.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Vou considerar uma interpelação à mesa. Lamentavelmente, uma interpelação à mesa não dá direito de resposta ao Sr. Ministro, mas o Sr. Ministro terá oportunidade de, numa própria próxima intervenção, responder à questão, se assim entender. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria comentar ao Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Os lesados relevantes neste caso são aqueles que o Parlamento entendeu serem lesados perante os quais o Estado tem responsabilidades, e a definição destes lesados não é toda e qualquer pessoa que tenha perdido dinheiro no BES ou no GES, não é essa a definição de lesados que usámos na Comissão de Inquérito, e a partir da recomendação que todos os partidos assinaram, a proposta de lei do Governo faz é codificar isso num determinado universo, que consta do artigo 2. Ora, isto não é uma boia, é de facto dar cumprimento à resolução da Assembleia da República nos termos em que a Assembleia da República entendeu dar essa recomendação. E nós de facto não podemos achar que lesados para este efeito é toda qualquer pessoa que tenha perdido dinheiro. Há situações diferentes, neste caso concreto, do papel comercial, e não foi o Governo que o fez. Todos os partidos que aqui estão entenderam que aqueles títulos em concreto e aqueles investidores em particular, pelas suas características distintas de todas as outras, mereciam uma atenção particular do Estado. Foi isso que os deputados todos entenderam e recomendaram ao anterior Governo fazer. O anterior Governo não fez, e o que temos agora aqui, sobretudo de parte do PSD, é a posição de sempre, que é dizer uma coisa e o seu contrário. Portanto, a proposta de lei é simultaneamente uma caixa de Pandora e não abrange todos. É simultaneamente algo que dá cumprimento a uma recomendação da Assembleia da República, mas aparentemente não dá cumprimento a uma recomendação da Assembleia da República. É algo que é insuficiente, mas é excessivo. É insuficiente porque não vai a todos e é excessivo porque vai a algum. Porque eu já vi o PSD indignar-se com o facto do Estado procurar uma solução para estas pessoas. E poucos minutos depois, ou até às vezes na mesma intervenção, por não ter procurado uma solução para pessoas suficientes. É um pouco difícil perceber, mas no meio desta confusão, ainda bem que esta confusão do PSD não é um dado relevante para o Governo apresentar propostas de lei, mas é relevante depois para a aprovação aqui no Parlamento, porque convém que a gente perceba, o que é que recomendámos e, dois, o que é que vem. O senhor ministro, aliás, o senhor secretário de Estado disse aqui que falou aqui da garantia. Eu penso que é importante perceber qual é a parte da litigância da qual os lesados abdicam. Não é toda a litigância. Os lesados abdicam da litigância contra o Estado e as entidades do Estado. E é por essa razão que faz sentido haver aqui uma solução em que lesados e Estado chegam a um acordo. Porque se não houvesse nenhuma ação contra o Estado, nem o Estado entendesse que, pelas razões apontadas pelo Sr. Secretário de Estado, a probabilidade do Estado perder é elevadíssima, o Estado não se metia... Ou seja, não há aqui caridade do Estado. Há o reconhecimento de responsabilidades, que tem uma dimensão também financeira, e é esse o fundamento da garantia. O Estado não dá garantias a pessoas que perderam, dá garantias em situações concretas, onde entende que o Estado, com elevadíssima probabilidade, pode perder dinheiro. E como entende que vai perder dinheiro com enorme probabilidade, preferiu chegar a um acordo com esses lesados, que me parece um bom princípio de gestão de dinheiros públicos. Para quê prolongar a agonia de um conjunto de pessoas numa situação onde sabemos que vamos perder dinheiro, quando é possível encontrar um acordo que possa beneficiar ambas as partes? Foi o caso. O Estado entendeu que era do seu interesse chegar a acordo com estes lesados, e os lesados entenderam que, apesar de não receberem 100%, receberem bastante menos que isso, que face à alternativa, este era um acordo que valia a pena. E, portanto, o que é que esta proposta de lei faz? Esta proposta de lei, para além de permitir a ação coletiva dos lesados, agregando os lesados, é mais eficiente os lesados litigarem de forma coletiva com a ausência de custas judiciais, também entende que é do interesse do Estado esses lesados abdicarem das suas exigências contra o Estado e as entidades públicas. E é isso que justifica a garantia. Portanto, não há aqui nenhuma caixa de Pandora. Há, aliás, a identificação bem concreta de uma determinada responsabilidade, à qual se dá uma resposta em que ambas as partes entendem, e eu espero que os lesados ainda sejam os melhores intérpretes do seu interesse, e um governo em funções seja o melhor intérprete dos interesses dos contribuintes portugueses nesse determinado momento. Obviamente que é passível de crítica, se alguém discordar apresenta uma alternativa. Agora, não podemos é dizer que esta solução acoda demasiados e não acoda suficientes. Aí é difícil ter um debate sobre se o Estado foi ou não longe demais. De qualquer maneira, o acordo em concreto é um acordo entre o Governo e os lesados. Não decorre desta PPL. Esta PPL, obviamente, delimita o tipo de acordos que são possíveis. Há certamente outros lesados que poderão precisar de uma atenção do Estado, há de certeza outros problemas que irão surgir e que se calhar não cabem nesta PPL. Mas esta PPL é sobre este caso, ou sobre este tipo de caso que pode ocorrer, e tendo em conta as alternativas conhecidas e aquilo que foi dito por vários partidos, o Partido Socialista, obviamente, que apresentará algumas propostas de alteração, de melhoria pontual mais para garantir, a correta delimitação, sobretudo no artigo 2, foi-nos dito aqui em várias audições que pode haver ali risco jurídico daquilo ser demasiado, não, como foi dito aqui, de ser demasiado restrito, mas ser demasiado vago em algumas matérias, nomeadamente não definir a sede e a nacionalidade relevante, quer dizer, não são todas as resoluções, o artigo 2 diz que são resoluções, mas não define onde, e acho que é importante aqui definir que são resoluções feitas em Portugal, não é? Não são resoluções feitas em Espanha ou noutro país, mas tirando pequenas melhorias dessa natureza, concordamos genericamente com a proposta de lei e parece-nos uma solução equilibrada para o problema que este Governo herdou.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
E para o qual deu uma resposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Galamba. Muito sucintamente, para referir que, na verdade, a palavra lesado não precisa de estar em nenhum momento referida nesta proposta de lei. No preâmbulo ela é referida duas vezes, depois de identificado de forma muito clara o objeto
desta proposta de lei, que depois é, como bem disse, retomado no artigo 2, no âmbito da aplicação, onde é definido de forma bastante clara e detalhada o conceito do investidor não qualificado que é abrangido por esta proposta de lei. Porque a verdade é que nós tivemos durante décadas em Portugal muitos milhões de portugueses lesados por um regime de Estado que lesava os portugueses, e não foi por isso que nós estamos genericamente a falar sobre lesados. Não é, e era nesse sentido que eu acho que apelei para que usássemos os termos de forma muito precisa, porque se temos investidores qualificados, eles não são abrangidos por esta proposta de lei. Se a venda não está sujeita a mis-selling, ou seja, a venda com informação errada, equivocada, imperfeita, ela também não faz parte deste do âmbito desta proposta de lei. E o que tentámos, numa situação complexa, porque minorar os riscos, em particular na área financeira, é uma dimensão muito complexa da nossa organização económica e financeira atual, e quando o Estado, em sentido lato, como referiu o Sr. Secretário de Estado, interfere nestas atividades, ele deve interferir num sentido regulador, de supervisão e de equilíbrio entre as partes. E, portanto, não compete ao Estado, de facto, estar a assumir para si riscos que não deve assumir. E nós não temos essa atitude e não queremos que resulte desta proposta de lei essa posição do Estado face aos mercados financeiros em particular. Mas não podemos deixar passar em claro uma situação de não funcionamento regular das instituições e daquilo que era suposto estar, de facto, regulado e supervisionado, e não aconteceu. E, nesse sentido, os riscos que existem, inclusive, é nos riscos de litigância. É evidente que, quando nós iniciamos um processo de litigância, não temos a garantia de qual vai ser o resultado final. E eles existem também em todas as partes nestes processos, e esse equilíbrio também foi aqui mantido na forma como a garantia pública faz precisamente a proteção dos interesses do Estado e, por consequência, dos contribuintes. É esse que é, de facto, complexo, mas que requer uma ação, e, como dizia o Sr. Secretário de Estado, temos que definir de que lado estamos nesta posição, para percebermos se achamos que os riscos para o contribuinte surgem apenas por uma via, ou se uma perda generalizada da confiança no sistema financeiro que pudesse acontecer por via de dúvidas ou debilidades no nosso sistema de regulação e de supervisão pudessem ter consequências muito mais gravosas para todos nós, porque a verdade é que, no fim, como já percebemos nas crises financeiras, a exposição dos contribuintes, infelizmente, é significativa, e ela deve ser analisada de forma coerente e abrangente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a situação dos diferentes lesados do BES, do GES e, em certa medida, do BANIF é muitíssimo complexa, porque implica dois equilíbrios, também eles muito difíceis. O equilíbrio entre a responsabilidade privada e o erário público, e quando é que o erário público tem que ser chamado a intervir para compensar perdas que claramente são privadas, mas porque entende que há outros valores, outros motivos para essa intervenção. Sabendo nós que, à partida, esta garantia pública não devia existir, devia ser uma garantia do próprio sistema financeiro, e que, portanto, não pode ser sempre o Estado a ser chamado para compensar perdas foram criadas pelos mercados financeiros e pelos privados, e este equilíbrio entre o público e o privado é o primeiro equilíbrio difícil de fazer. O segundo é como é que se equilibram as diferentes situações dos diferentes lesados, e esse é um equilíbrio porventura até mais difícil de se fazer. E o equilíbrio entre estas duas variáveis é de tal forma complexo, e nota-se aliás pela intervenção do PSD como ele é complexo, porque se por um lado é inaceitável haver uma garantia pública, por outro, essa garantia depois devia abarcar mais gente e não menos. E se por um lado esta medida abre uma caixa de Pandora, por outro lado ela exclui muita gente. E as próprias contradições em que o PSD entra no seu discurso é um reflexo da complexidade do tema. Não é mais do que isto, é de facto um tema muito difícil de gerir. Eu diria que não são só os lesados de papel comercial que merecem uma atenção particular do Estado. Todos os lesados merecem uma atenção particular do Estado. Pode é ser uma atenção traduzida em medidas diferentes. E é isso que nós temos que perceber. E, sobretudo, os critérios que definem a atenção ou as respostas que o Estado dá para cada grupo de lesados devem ser muito claros. E há perguntas que têm que ser respondidas. Porque é que este acordo e esta solução é encontrada para lesados de papel comercial e não é encontrada para os lesados de ações preferenciais de veículos situados nas Bahamas ou nas Ilhas Caimão, ou não é encontrado para papel comercial de uma empresa chamada Espírito Santo Tourism, com sede na sucursal externa da Madeira. E a verdade é que há critérios que são comuns ao papel comercial, e são três. O primeiro é que pode-se provar à partida que as contas estavam adulteradas e que os prospectos não eram verdadeiros, e isso não é possível provar para muitos outros casos, o que faz com que a fraude da venda seja provada por defeito, porque as próprias contas estavam adulteradas à partida. Em segundo lugar, são instrumentos que foram emitidos no âmbito de consolidação do BES e da Espírito Santo Financial Group, e portanto foram alvo de uma resolução, enquanto há outras entidades que não fazem parte da resolução nem do âmbito de conciliação do BES. E terceiras emissões foram feitas com a lei portuguesa, coisa que não acontece e em Portugal, coisa que não acontece com outros produtos. E isto é verdade. Há um critério, é possível encontrar um critério para o papel comercial. Há depois disto outras situações que legalmente são diferentes desta, e já referi algumas. O caso da Madeira, em que não consolida com o BES, não foi alvo da resolução. O caso de ações preferenciais que não são papel comercial e que têm outros, muitas vezes, regimes legais, entre outros casos. O problema é que, sendo legalmente situações muito diferentes, socialmente estas são situações absolutamente dramáticas. E até do ponto de vista moral, se quisermos assim, o peso da fraude e do mis-selling e muitas vezes da falência ou da incapacidade das instituições públicas para agir é igualmente pesado em ambos os casos. E aqui há uma atenção particular que tem que ser dada a três situações. Os imigrantes da Venezuela, em que se combina o facto de terem perdido as poupanças de uma vida com o facto da situação dramática que se vive na Venezuela e destas pessoas não terem neste momento nem poupanças, nem como viver, nem como voltar. E isto é um problema social e político. Os imigrantes em França e no Luxemburgo, que mais uma vez perderam as poupanças da sua vida, e os lesados do Banif, porque o Banif era um banco do Estado. E isto nós não podemos ignorar estas três situações. E aqui há mais uma vez que fazer uma distinção. Uma coisa é o acordo, outra coisa é a proposta de lei que nós aqui estamos a discutir. Porque a proposta de lei pode abrir portas e possibilidades para que, havendo interesse das instituições, possa haver um acordo. E isso são coisas diferentes. Nós podemos legalmente, e tenho que terminar, legalmente permitir essas condições, mesmo que depois as instituições encontrem ou não encontrem uma solução. E terminava com perguntas. Sobre o acordo, porque o acordo também tem que ser explicado. Qual é o montante a recuperar e que o Estado prevê recuperar? Qual é o montante da garantia? Qual é o risco financeiro para o Estado? Porque é que o valor são 250 mil, ou o teto, e depois 500 mil e não é outro valor? E qual é a possibilidade e o interesse do Governo encontrar soluções, ainda que podendo ser diferenciadas, mas para situações igualmente dramáticas e politicamente importantes, como são, por exemplo, os dos imigrantes ou os do Banif?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se me permitir, a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, em relação à garantia pública, se devia ou não existir uma garantia pública, isso devia ser uma garantia do sistema financeiro. Eu acho que aqui é preciso pensar um pouco naquilo que tem sido todo este sistema que se tem montado a nível europeu, em particular na questão da BRRD. A BRRD, quando foi criada, tem precisamente como objetivo proteger inicialmente os contribuintes e, portanto, garantir que existe todo um sistema de tal forma que os riscos não passam para os contribuintes e ficam no sistema financeiro, mesmo que para tal seja preciso que o Estado financie os mecanismos de resolução e depois, no tempo, os bancos paguem. E foi isso que foi feito. Aquilo que tem sido visto, e agora já não temos só o caso da resolução do Banco Espírito Santo e do Banif, temos também o caso da resolução do Banco Popular, temos agora o caso dos bancos venezianos, é que a BRRD, de alguma forma, tem até agravado os riscos e tem levado a que essa ligação entre o que é o privado e o público não se tenha quebrado. E, portanto, aqui, porque é que neste caso há uma garantia pública e deve existir uma garantia pública? E a resposta é porque existem responsabilidades públicas aqui. O Estado devia ter feito coisas que não fez. O Estado, em sentido lato, e, portanto, aquilo que são, em particular, as autoridades e as entidades de supervisão, que, por umas vezes não estarem preparadas para fazer, outras não terem um enquadramento legal e, portanto, é aí o próprio Estado, enquanto legislador, que tem que, de alguma forma, assumir essa responsabilidade, falhou. E, portanto, é isso que aqui está, independentemente dos juízes que se façam sobre os processos que correm em termos em tribunal e sobre aquilo que o Estado venha ou não judicialmente a ser considerado, caso os processos chegassem ao fim, a ser considerado responsável por. Aqui existe uma responsabilidade que é uma responsabilidade política. O Estado, em sentido lato, não fez o que devia fazer. Ao dar esta garantia, contribui para resolver o problema. Contribuem também as pessoas e os lesados, na medida em que aceitam uma redução significativa, neste caso que estamos a falar do BES, uma redução de 50% ou uma redução de 25% para montantes, até um determinado montante mais reduzido, aceitam uma redução. E ao aceitar uma redução têm também perdas, não recebem nem os juros, nem o capital que era suposto receberem. Em termos daquilo que é o equilíbrio entre todos os lesados, aquilo que está nesta proposta, em particular o artigo 2, como já foi referido, define um âmbito de aplicação, aplica-se a todos. E, portanto, todos os lesados que se organizem coletivamente e cumpram os requisitos que estão nesta proposta podem aceder a este tipo de mecanismos e fazer um acordo para beneficiar deste enquadramento. E, portanto, é nesse sentido que devemos trabalhar para resolver a situação do máximo de indivíduos e do máximo de lesados possível, de forma a que as pessoas, independentemente de serem imigrantes ou não, independentemente de estarem na Venezuela, onde a situação é absolutamente dramática, há pessoas que perderam não só as poupanças de uma vida, como os meios para se manterem e para gerar o seu rendimento, como pessoas que viveram uma vida inteira em França ou no Luxemburgo a trabalhar e que perderam tudo. O que é preciso assegurar é que temos uma resposta adequada. E se aquilo que está neste diploma é insuficiente, então temos que pensar, por um lado, o que é suficiente, por outro lado, como é que no futuro, e é muito importante que todos nos concentremos também em pensar como é que não geramos no futuro situações idênticas. Temos que olhar para o passado, seguramente, mas temos também que aprender e legislar para o futuro com base no passado e não confundir isso com dar resposta e fazer legislação à medida deste ou daquele caso. Em relação às condições em que se chegou a acordo, o acordo com os lesados de papel comercial do GES vendido aos balcões do BES é conhecido, houve uma adesão bastante significativa, da ordem dos 90 e tal por cento, àquilo que foi o mecanismo proposto. e, portanto, neste grupo, que é um grupo bastante significativo de lesados, a situação encontra-se coberta sob este acordo. Há um pagamento, esse pagamento é diferido ao longo de um período de tempo, existe uma recuperação limitada, o que é que passa para, para o património autónomo e será disputado em tribunal todas e quaisquer responsabilidades que não incidam sobre entidades públicas. E entidades públicas, entenda-se, os reguladores e a administração central, o Estado. O que é que fica e o que é que será litigado? Será litigado contra todos aqueles, contra aqueles que nas instituições financeiras venderam sem dar informação, contra aqueles que decidiram que não se dava essa informação, contra aqueles que, sem ter decidido por negligência, não deram essa informação, contra aqueles que, conhecendo o que se estava a fazer e que estavam a decorrer processos destes, deixaram que os processos decorressem, e contra aqueles que, sendo responsáveis por fiscalizar as contas, seja dos grupos não, seja do grupo não financeiro, seja do banco que estava a fazer a venda, não traduziu nas contas e não obrigou a instituição a traduzir nas contas, responsabilidades que já existiam à data em que foi feita a comercialização, e também contra aqueles que deixaram que as contas fossem falsificadas e, portanto, que fossem feitas vendas com base em contabilidade e informação contabilística que não traduzia a realidade, das empresas.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, no que esta solução se aproximar de um acordo cumprível e de uma maneira de, pelo menos para algumas destas pessoas, elas verem serem não ressarcidas, mas verem uma parte do seu património ressarcido, ela não terá a nossa oposição. E é por isso mesmo que eu tenho alguma dificuldade em entender o tom crispado com que o Governo tem abordado este assunto, quase como se quisesse criar aqui uma crispação ou se não quisesse que esta proposta fosse aprovada. Não vejo porquê, não vejo porquê. Agora, cabe-nos na especialidade, e este processo não foi longo, mas foi intenso, cabe-nos na especialidade perceber algumas coisas, porque é que alguns estão dentro do acordo e porque é que tantos outros estão fora do acordo, e sobretudo uma coisa, porque esta legislação é um chapéu, e depois deste chapéu sairá um acordo, que aliás o Governo transparentemente diz qual é. Podia ter sido diferente a opção e podia grande parte do acordo estar na legislação, o Governo entendeu não o fazer, mas transparentemente disse qual era e o que é que pretendia fazer. A questão que me parece que se põe é, em primeiro lugar, e no que toca à garantia, que montante é que esperam que o património que existe e que se pode ir buscar possa ressarcir e que montante é que esperam que pura e simplesmente não possa ser ressarcido? Isto em relação a este acordo. E depois, em relação ao chapéu, eu gostava de perceber porque é que este chapéu, a lei, tem a ver, não se referindo ao acordo, na realidade ele só se vai aplicar a este acordo, porque ele muito dificilmente se poderá aplicar a muitos outros casos que têm a ver, e não apenas com o BES, mas que têm a ver com as resoluções. Ou seja, eu compreendo que será virtualmente impossível incluir todos os casos de todas as pessoas que foram prejudicadas com os vários processos de resolução. Mas confesso que tenho alguma dificuldade em perceber que há aqui um caso concreto, que é o caso do papel comercial, em que a CMVM, no fundo, decreta que houve mis-selling para todos os casos, não distingue nenhum, não há distinção individual de casos, decreta, neste caso, deste produto em especial, houve mis-selling, e depois há todos uns outros casos em que, com toda a franqueza, as histórias que nos relatam, não são tão, sobretudo da comercialização, não são tão diferentes quanto isso das do papel comercial, e a CMVM diz aqui não há uma prática generalizada de mis-selling. Eu tenho dificuldade em compreender esta distinção que inclui à partida todos os de um produto e exclui à partida todos
os de outros produtos. Sendo que dá-se o caso de até haver alguns produtos que, não sendo papel comercial, são produtos estruturados e veículos que têm por base precisamente dívida das mesmas empresas do papel comercial. E, portanto, se há uma questão de falsificação de contas, não percebo como é que ela existe no papel comercial e não existe num veículo que contém dívida daquelas empresas. Há aqui algumas coisas que convém que fiquem bem esclarecidas e por isso é que me parece, e já se falou uma vez aqui numa comissão arbitral, e eu não sei se não faria sentido, de facto, fazer uma análise relativa de todos estes produtos, quer aqueles que existem nos imigrantes, e são muitos, e nós recebemos aqui alguns que foram relativamente novidade, alguns até têm uma grande míria de produtos. Depois, em relação ao BANIF, também nos preocupa particularmente que ainda não haja uma definição jurídica, sobretudo preocupa-nos que a CMVM não possa pronunciar-se sobre esta matéria, porque aparentemente os papéis que documentariam a venda não aparecem ou não são encontrados em lado nenhum e, portanto, a CMVM diz que enquanto não forem encontrados que não pode verificar da prática de mis-selling ou não. Eu acho uma situação que só não é caricata porque estão pessoas e a vida delas em jogo, mas é completamente irreal. Há a questão dos obrigacionistas do próprio banco, e isso eu gostava de lhe perguntar, porquê é que esta legislação se cinge a títulos de dívida ou a valores mobiliários que tenham sido emitidos por pessoa diferente de quem os comercializou, e porquê é que os valores mobiliários emitidos pelo próprio banco estão excluídos? E se há uma solução jurídica melhor para estes, qual pode ser ela? E aqui dir-me-á, provavelmente, que eu tenho que fazer várias destas perguntas ao Banco de Portugal. Não discordo, até concordo e não tenho a dúvida de que farei, então até bastante diferente das que lhe estou a fazer assim. Mas, de facto, foi particularmente chocante perceber-se que já depois da resolução que houve, não sei se posso chamar lesados, mas eles foram lesados, que houve pessoas que adquiriram obrigações do BES já no tempo do novo banco e que depois de um dia para o outro perceberam que essas obrigações tinham deixado de valer, fosse o que fosse, e ninguém lhes dá uma resposta. E por último, e peço desculpa de ter ultrapassado o tempo, também uma questão de justiça relativa dentro daquilo que está previsto. Eu gostava de perceber se há o mesmo montante por contribuinte, ou seja, se há o mesmo montante detido em papel comercial por contribuinte, vai corresponder à mesma perda e o mesmo ganho, porque aquilo que nos disseram é que isso dependeria das unidades de participação ou da maneira formal como estava dividido esse montante. Eu gostava de perceber isso porque acho que é uma questão essencial de justiça relativa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles, e obrigado pelas notas que aqui levantou e pelas questões que colocou, e elas, de facto, justificam plenamente, deixe-me dizer-lhe, com imensa tranquilidade, e de facto é o que se requer na análise desta situação, a minha nota sobre o sermos muito precisos. Porque, na verdade, precisamos de ser muito exatos na definição, porque estamos a lidar com uma intervenção do Estado, com garantias públicas, que só devem ser utilizadas na medida em que elas consigam ser justificadas pelas próprias responsabilidades do Estado já existentes e não colocando em causa, para além daquilo que já são os riscos existentes nesta situação, a preocupação que todos temos com a questão dos contribuintes, que na verdade somos todos nós. E é por isso que esta proposta procura equilíbrios, quer no enorme rigor e exigência que coloca na definição do seu âmbito, podemos sempre, e eu acho legítimas as questões que coloca, dizer que na vizinhança destas situações existem outras que não estão a ser consideradas. Tentámos ser muito rigorosos na definição das circunstâncias que aqui estão abrangidas para, precisamente, limitar os riscos diretos que se coloquem em termos dos dinheiros públicos e também não nos fazer substituir às instituições que têm como função regular e supervisionar estes mercados. E a verdade é que, quando a senhora deputada refere que a CMVM não consegue identificar este tipo de más práticas noutras vendas, noutros exercícios, noutros produtos, com outros clientes, nós temos muita, seguramente, e é sempre um debate que podemos ter, mas teremos sempre muita dificuldade em estender este nosso raciocínio e esta proposta a essas circunstâncias, porque elas de facto não vêm qualificadas como tal por quem tem o dever de o fazer. E é por isso que a noção de lesado é uma noção demasiado imprecisa para ser usada num contexto de uma discussão destas, porque nós até nos podemos recordar de declarações feitas no auge da crise financeira de pessoas que eram insuspeitas de estarem pouco informadas a referirem que tinham perdido boa parte das suas poupanças. As crises financeiras são muito lesivas do património e da situação financeira dos indivíduos, das empresas, de todos os agentes económicos, e a noção de lesado é muito ilusiva. E nós devemos utilizá-la sempre com uma definição junto, porque as pessoas sentem-se lesadas. As perdas têm sempre este sentimento individual. Agora, a questão é saber se o Estado se pode substituir ou não a todas essas perdas, e a resposta, se quiser que eu lhe diga claramente, Sr. Deputado, é não. Não pode. Porque senão estávamos, de facto, a abrir as caixas de Pandora e os monstros e essas coisas todas. A ação do Estado tem que ser uma ação equilibrada entre aquilo que são os riscos, porque existem sempre riscos, e aquilo que são os factos que nós queremos garantir e proteger, e neste caso é exclusivamente, do ponto de vista lato do Estado, a confiança num sistema de supervisão e de regulação que, neste caso concreto, seguramente não funcionou porque não identificou estas práticas de mis-selling em tempo real. E era essa a direção, e foi essa a direção, que se tentou dar nestas circunstâncias. Isto não pretende substituir, nem sequer criar uma almofada de incentivos que poderiam até ser negativos para a ação das próprias entidades de supervisão, naquela ideia de que no futuro, mesmo que nós não atuemos, há aqui um mecanismo. Isso não pode acontecer. Isso tem que estar fora das consequências e do âmbito desta proposta. Não é esse o espírito com que ela é feita, e por isso foi necessário segmentar de forma que é sempre possível de ser vista de fora, em particular, não completamente equilibrada, o tipo de ativos que aqui estão e de créditos que aqui estão incluídos, o processo de venda desses créditos e, neste caso, deste papel comercial também não é independente ao processo, e o estarmos a associar isto a processos de resolução tem muito a ver com o seguinte facto: a resolução é um ato administrativo que tem um efeito imediato na perda de valor e de património de muitos investidores. E esse ato administrativo tem, obviamente, também ele garantismos seguintes. É necessário demonstrar, posteriormente, que aquela ação administrativa não teve consequências para aqueles indivíduos, faça outras alternativas no momento em que ela é tomada. E há um mecanismo na lei que garante, já hoje, os indivíduos, isto tem a ver com o contexto da resolução, que garante aos indivíduos que aquela atuação das entidades, que não é judicial, que está fora do contexto dos tribunais, mas de facto imputa perdas aos investidores, que eles não são prejudicados face às alternativas que as entidades tinham.
E, portanto, para terminar,
só para dizer que o que nós estamos aqui a tentar completar neste processo é uma brecha que existe e que cria dificuldades potenciais na confiança no sistema e achamos de todo adequado que o Estado, num sentido lato, possa aqui intervir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Paulo Sá, para uma intervenção.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado. A posição do PCP sobre esta matéria foi expressa pelo meu camarada Miguel Tiago no debate da generalidade. Eu queria apenas aqui salientar dois aspectos. Por um lado, a necessidade de encontrar uma solução para todos os lesados e uma preocupação, uma profunda preocupação, com a possibilidade de ser o Estado a assumir responsabilidades por práticas especulativas e fraudulentas da banca. E gostaria, a este propósito, de relembrar que é quando da aplicação da medida de resolução ao BES, o grupo parlamentar do PCP propôs que o governo da altura, o governo PSCDS, nacionalizasse empresas do grupo GES, onde se encontravam ativos que poderiam servir para cobrir as perdas que o Estado iria ter nessa resolução. Na altura, a narrativa era de que essa medida de resolução não implicava perdas para o Estado e, portanto, essa possibilidade foi descartada. E sabemos hoje que acarreta perdas para o Estado e os ativos dessas empresas do Grupo GES, que poderiam ter sido, mas não foram, por opção do anterior governo, nacionalizados, poderiam dar resposta a essas perdas do Estado, mas também hoje estar aqui disponível para ajudar a resolver este problema. Foi uma opção errada, o PCP na altura assinalou, contestou, e agora, a propósito deste problema concreto dos lesados, dizemos que pena que essa proposta não foi aprovada, porque hoje estariam disponíveis valores que permitiriam também dar resposta aos problemas destas pessoas. Isto não foi a primeira vez que aconteceu. Tenho que relembrar que antes, a quando do BPM, o PCP fez exatamente a mesma proposta. Nacionalize-se a Sociedade Lusa de Negócios, onde há ativos para cobrir as perdas, não todas, sabemos hoje, mas parcialmente as perdas que estavam no BPM. Também não foi essa a opção do governo da altura do PS, alegadamente porque o Estado não teria vocação para gerir os negócios do grupo SLN, Sociedade Lusa de Negócios. E, portanto, o Estado nacionalizou o buraco e os ativos lá ficaram e não foram chamados a contribuir para tapar o buraco. Portanto, foi o Estado que assumiu essas responsabilidades. E, portanto, o tempo vem mostrando a justeza das propostas do PCP relativamente a esta matéria. Quer num caso, quer noutro, devia-se ter procedido à nacionalização das empresas do grupo em que se integravam esses bancos, e esses montantes, esses ativos, estariam disponíveis não só para compensar as perdas do Estado, mas também para resolver problemas como hoje aqui lidamos. Bem, Sr. Ministro, eu queria lhe colocar três questões. E a primeira, relativamente aos lesados, chamemos-lhe assim, o Sr. Ministro, na sua intervenção, por diversas vezes, quando falamos, utilizamos o termo lesados, temos que utilizar uma definição ao lado para saber do que estamos a falar, mas, digamos, no contexto em que estamos a estar a falar, toda a gente percebe o que eu quero dizer com os lesados excluídos desta solução. Se o Governo tem alguma ideia sobre como poderá contribuir para que também seja encontrada uma solução para a recuperação de parte do capital investido por parte desses lesados que não são agora incluídos nesta solução. Tem o Governo alguma ideia, algum plano, alguma ação que o Governo pretende desenvolver no sentido de contribuir
para que também esses outros, não abrangidos por esta PPL, possam, de certa forma, recuperar pelo menos uma parte do capital investido. A segunda pergunta é se o Governo está disponível para criar mecanismos legais de compensação do Estado pela eventual ativação das garantias. E refiro nomeadamente a nacionalizações. Se o Estado vier a ativar, se essas garantias vierem a ser ativadas e o Estado incorrer em perdas, que mecanismos legais é que o Estado está a pensar aplicar e se encara a possibilidade de criar esses mecanismos, por exemplo, por via de nacionalizações, para compensar as perdas no Estado nesta matéria. E, por fim, uma terceira questão tem a ver com o Banco de Portugal e as suas responsabilidades de supervisor. E se o Governo vê aí alguma possibilidade de o Banco de Portugal ser chamado a assumir responsabilidades por erros de supervisão, em particular da questão concreta que estamos a discutir e que diz respeito aos lesados do BES e do GES, que se agravou. Portanto, não está, o Banco de Portugal não é, digamos, a raiz do problema, mas a ação ou a inação do Banco de Portugal agravou o problema. Isso já foi mais do que discutido na respectiva comissão de inquéritos, portanto não vale a pena aqui elaborar sobre isso. A pergunta é esta: se o Governo tivesse a possibilidade de que o Banco de Portugal possa ser chamado a assumir responsabilidades pelos erros objetivos de supervisão que teve neste caso. E são estas três questões que lhe colocava, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. A necessidade de encontrar soluções foi exatamente aquilo que moveu o Governo neste caso. Os outros, que é, se já é difícil às vezes entendermos no conceito que está abrangido no âmbito deste, e não é entre nós, é na comunicação daquilo que está aqui a ser feito e proposto. O outro conjunto é um conjunto, enfim, muito vasto e que requer alguma análise. Tem havido soluções apresentadas pelas instituições bancárias para esses lesados, para esse grupo de que não está incluído nesta proposta de lei. Algumas dessas propostas têm tido uma adesão muito grande de investidores. Isso aconteceu no caso do Banif, aconteceu no caso do BES Novo Banco. É verdade que houve alguns grupos de investidores, aparentemente pertencentes ao mesmo grupo, pelo menos à mesma tipologia, à mesma natureza de investimentos, que não aderiu ou que não teve a oportunidade de aderir. Tem sido feito pelo Governo, nos contactos que temos com estas instituições, um esforço de, enfim, tentar perceber porque é que isso aconteceu e incentivar, e isso tem acontecido, a reabertura de alguns destes processos e a possibilidade de outros investidores aderirem em condições que possam ser, enfim, interessantes para as duas partes. É verdade que nós temos que ter muita preocupação com o não proteger e, em particular, não fazer incidir no Estado custos de práticas fraudulentas no setor privado, e é isso que levou, de facto, como eu já referi aqui, o Sr. Secretário de Estado também, a que o âmbito desta proposta tenha tido estas exigências em termos de delimitação. Sem prejuízo de que esta discussão possa permanecer na sociedade portuguesa, seguramente neste Parlamento, nós consideramos que estes casos são distintos dos outros pela forma como eles são possíveis de definir. Todas as outras circunstâncias têm uma dificuldade inerente, que é saber como é que nós definimos esse universo. E acho que se pode continuar e deve continuar um trabalho de regularização destas questões, que reflita aquilo que é, que são os dois interesses que estão aqui em cima da mesa, que são garantir que há uma confiança no funcionamento das instituições em Portugal e, em particular, na área do sistema financeiro, e que essa confiança se traduza numa estabilização do sistema financeiro, que é a única forma de a economia portuguesa conseguir prosperar. E, por outro lado, garantir que os interesses dos contribuintes, que respondem sempre pelas ações do Estado e às vezes também pelas ações dos privados, esteja aqui acautelado e o seu impacto minimizado. Por isso, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, dizer-lhe que consideramos que todas as instituições que estiveram envolvidas nestas circunstâncias devem responder pelo aquilo que foi o seu envolvimento e eventuais falhas neste caso.
Sr. Secretário de Estado, peço que seja mesmo muito breve.
Obrigado. Sra. Presidente, muito obrigado. Em relação aos mecanismos de compensação do Estado, no caso das garantias serem ativadas e a questão da nacionalização. Bem, há aqui um ponto que é importante ter em mente, que tem que ver com uma nacionalização dos ativos, mas também das responsabilidades dessas instituições. E quando falamos de instituições como, por exemplo, a SLN ou Galileu, que basicamente lhe sucedeu, ou quando falamos de nacionalização de empresas do universo Rio Forte, essas empresas eram empresas que não tinham uma situação financeira particularmente saudável. Aliás, foi por isso que depois não foi possível pagar e reembolsar muito o papel comercial emitido. E, portanto, todo o processo de nacionalização implica várias coisas. Desde logo implica passar por cima daquilo que são os direitos de propriedade legalmente constituídos. Podemos achar que, dadas as situações em presença, se justifica passar por cima dos direitos de propriedade legalmente constituídos para reparar situações que são geradas por essa propriedade e pela forma como essa propriedade foi acumulada, coisa que podemos entender. Mas, para isso, é necessário que eu esteja, de facto, a nacionalizar um ativo e não passivos. E não esteja a gerar, por essa via dessa nacionalização, uma nova classe de lesados, porque também essas instituições são financiadas não só pela instituição, e neste caso aqui o financiamento da instituição financeira ao braço não financeiro do grupo, mas são financiadas também por um outro conjunto de privados, muitos deles investidores mais afluentes, mas outros deles que também são investidores de retalho. E, portanto, há aqui um balanço que é preciso fazer sempre e sobre se o Estado é ou não a melhor entidade para gerir esse tipo de patrimónios, devo dizer que não tenho uma certeza que seja e acho que os veículos de liquidação têm feito muito para recuperar património, mas é um trabalho que não está naquilo que são, de forma mais clara, as funções do Estado. Em relação à questão que põe do Banco de Portugal e das responsabilidades do Banco de Portugal, ou, penso que não se refere só ao Banco de Portugal, mas a todos os supervisores, no âmbito destas questões de venda sem informação adequada deste tipo de produtos. Bem, as instituições são responsáveis, em particular os supervisores, podem e devem ser responsabilizados por isso. No caso que estamos aqui em concreto a falar, e que tem a ver com a constituição destes veículos, existe um acordo e, no âmbito desse acordo, as pessoas que aderem ao acordo abdicam dos processos que tenham contra o Estado em sentido lato, o que inclui os supervisores. É um acordo que existe. Caso estejamos a falar de situações que estão para além deste tipo de acordo, aí existe essa possibilidade, mas existe sempre a possibilidade, e essa possibilidade não está descartada. Aliás, no caso de Espanha, existem processos a correr termos em tribunal contra anteriores responsáveis do Banco de Espanha e, portanto, isso é algo que está sempre ao dispor, desde logo, dos lesados, mas também de todos aqueles que se sintam indiretamente lesados e ao dispor também de quem sejam das autoridades, agir judicialmente caso considerem que existem funções fundamentos para isso. Agora, para isso é preciso que existam fundamentos, que esses fundamentos sejam sólidos, que esses fundamentos sejam sindicáveis em sede de um tribunal.
Senhor Secretário, já tem que terminar, por favor.
E, portanto, é neste contexto e nestes termos que eu diria que qualquer ação que seja movida tem que assegurar que estão assegurados, que são verificadas as condições, sob pena de se traduzir apenas numa discussão que acaba por ser externa.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Entramos na segunda ronda. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu acho que com o avanço da audição ficam claras duas escolhas que merecem, da parte do PSD, uma clara na lei e a outra implícita, mas clara no acordo subscrito, que merecem a rejeição e, por isso, não apenas a não aprovação, como a oposição do PSD. A primeira é a garantia pública. A segunda, que resulta explicitamente do acordo, e o Sr. Deputado João Galamba fez questão de o relembrar na sua explicação, que é a exclusão de responsabilidade, o impedimento de procurar indemnizações e responsabilização aos supervisores, designadamente. Chamam-lhe o Estado em geral, mas aos supervisores. E nenhuma das duas coisas o PSD aceita, muito menos quando elas aparecem ligadas. Em primeiro lugar, não deixa de ser interessante
criar condições para a intervenção do Sr.
Não deixa de ser interessante que o Governo aqui venha com uma proposta de lei que prevê uma garantia pública, que não é apenas uma coisa em abstrato. Eu sei que querem criar um regime geral, mas já há um acordo concreto com contas feitas para a implementação à cabeça disto. Já foram várias as perguntas de vários deputados, designadamente no acordo celebrado, qual é que é o montante da garantia pública concedida. Nem isso é respondido. Tal como a entrega, já várias vezes pedida, desse acordo aos deputados, foi feita. Não há o mínimo de transparência. Porquê é que isto está a ser escondido? Já agora, o Sr. Secretário de Estado, Mourinho Félix, quando diz não há certeza que vai ser usado, o Sr. Secretário de Estado, reuniões várias que tivemos com associações de lesados interessados, a principal envolvida, subscritora do acordo, confirmou que a garantia começa por ser usada. Ao final, o Estado pode ter algum ressarcimento, mas vai ser usado. O Estado vai ter que chegar à frente, isto é, aos contribuintes com dinheiro. Isso é certo, no acordo que os senhores fizeram. Sejamos claros, o PSD há duas coisas, duas confusões, e é importante que o Governo esclareça se as faz ou não, duas confusões que não aceita. Em primeiro lugar, se há um negócio entre privados, no qual os privados, um privado engana o outro privado, tem uma venda desadequada, uma prática negocial desadequada, a responsabilidade é entre eles. Nós não podemos socializar, os erros negociais. Nós não aceitamos que se confundam ladrões com polícias. Em primeiro lugar, são os responsáveis e os patrimónios de quem participa em negócios privados que respondem. O princípio de pôr os contribuintes a pagar por eles, por erros nos negócios privados, é um princípio errado, não só é injusto, como cria o pior dos incentivos, um risco moral muito errado, exatamente como um dos senhores membros do Governo aqui referiu, exatamente o contrário do princípio dos avanços na supervisão, na BRRD dos últimos anos, é exatamente o contrário.
E para terminar,
é diminuir esse risco moral. Por outro lado, também não aceitamos que se confundam os responsáveis em entidades públicas com os contribuintes. Os responsáveis em entidades públicas devem responder pelos erros se os têm, incluindo os próprios.
Senhor Deputado, tem que terminar.
Vou terminar,
por favor.
E, portanto, a garantia pública é errada no princípio, injusta de ser cobrada aos contribuintes. Não foram eles que contribuíram para esta situação. Em segundo lugar, esta garantia pública ser concedida para ilibar de responsabilidade supervisores é
muito,
absolutamente
muito
negativo.
Obrigada.
E é um sinal errado, não apenas para o mercado, mas para quem estiver nos lugares
muito supervisores. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Galamba.
E pronto, ficámos aqui a perceber que o PSD quer uma resposta para os lesados, mas não quer que o Estado se envolva. Quer que o Estado resolva, mas que não se envolva. E depois quer que o Estado chegue a acordo com os lesados voluntariamente aceitem esse acordo, mas é inaceitável que prescindam dos direitos contra o próprio Estado. Esta é a posição do PSD, é fascinante, de facto. Portanto, o PSD quer uma coisa e o seu contrário. Quer que se atenda ao problema dos lesados, mas a garantia pública é inaceitável. Portanto, se calhar podiam fazer o favor de explicar exatamente como é que o Estado resolveria a situação. Ia pedir uma garantia pública a quem? A outro Estado? Como é que se o Estado não pode dar uma garantia pública para resolver um problema que os senhores querem resolvido, resolve como?
Fazem propostas de alteração?
Depois, o Estado chega a acordo. Se eu chego a acordo com alguém extrajudicialmente, era o que mais faltava, que a pessoa com quem eu chego a acordo extrajudicialmente continuasse a intentar ações contra mim judicialmente. É um acordo. De que é que abdica o Estado? O Estado não abdica, o Estado avança com uma garantia e garante uma determinada solução. E o que é que os lesados fazem? Abdicam de ações contra o Estado. Ah, e agora as entidades reguladoras não são o Estado? E indenizações sobre as entidades reguladoras não afetam os contribuintes portugueses? Isto é uma grande novidade. Não sabia, acho que nenhum português sabia disso. Portanto, se o Banco de Portugal for obrigado a pagar uma indenização ao CMVM ou a qualquer outra entidade pública, isso não há risco para os contribuintes. É essa a tese do PSD? Nós estamos a resolver... Depois, o que é espantoso aqui é que o PSD votou favoravelmente, aliás, o relatório foi feito pelo PSD na Comissão de Inquérito do BES. PSD e CDS tinham maioria e, portanto, se não quisessem viabilizar a resolução da Assembleia da República, não a viabilizavam. Mas está lá escrito que houve falhas dos supervisores. Portanto, os deputados que agora se insurgem contra o Estado reconhecer que parte do passivo já era seu, coisa que foi reforçada por todos os deputados que identificaram falhas dos supervisores, ou seja, falhas de entidades públicas, querem agora voltar atrás e fingir que nunca escreveram isso? É que está numa recomendação de uma CPI, numa resolução da Assembleia da República. Estamos a brincar com as coisas? Isto, ou há um problema, há uma posição coerente, que alguém dizer assim, isto é um negócio entre privados, desde o início o Estado não se mete. Acontece que nenhum deputado desta casa o disse. Disse exatamente o contrário. Há alguma declaração de voto de algum deputado aqui que tenha feito uma intervenção a dizer que não se revia nas conclusões da Comissão de Inquérito? Há aqui alguma declaração de algum deputado a dizer que não se revê na resolução da Assembleia da República que foi aprovada por unanimidade? É porque se aquilo que nós aprovámos e dissemos nesta Assembleia é para ser levado a sério, e se queremos que as pessoas nos levem a sério, então temos de ser consequentes com o que dizemos. E não podemos, em circunstância alguma, dizer que o Estado deve intervir sem intervir. E que deve ser chegado a um acordo, que não é bem um acordo, porque as pessoas têm que manter os seus direitos. As pessoas, se quiserem manter os seus direitos, e se quiserem processar o Banco de Portugal e a CMVM, não aceitam o acordo. Acontece que mais de 90% dos lesados tiveram um entendimento diferente, tiveram um entendimento que preferem aceitar este acordo, receber agora, sobretudo, pessoas idosas que, se fossem para os tribunais, muito provavelmente não viveriam a tempo de ser os seus direitos reconhecidos. Portanto, senhores deputados, isto não vale tudo para criticar e para atacar o governo. Nós dizemos coisas e fazemos coisas e temos que ser consequentes. E parece que as únicas pessoas aqui que querem ser consequentes é o governo que acatou a recomendação que foi feita e são os grupos parlamentares. Por acaso eu aqui também incluo o CDS, verdade seja dita. Mas o PSD o que é que quer?
Não sabemos. Eles também não
É preciso levar a sério o que fazemos, senhores deputados. Levar a sério as comissões de inquérito onde participamos e as resoluções que votamos por unanimidade. E lamento dizer, mas o PSD não está a agir de forma séria nesta matéria e já agora que o diga aos lesados que fins querer defender. Não podem aqui aceitar as dores e solidarizar-se e dizer que querem aceitar uma solução e depois indignar-se com uma garantia pública. Qual é a alternativa, senhores deputados? É que não há.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom, para mim, não sei, imagino que não esteja na lei, mas para mim, lesados são todos os que tiveram um dano com o processo ou com os vários processos bancários. Não retiro daqui que necessariamente todos os lesados possam ou devam ser indemnizados pelo Estado. Estamos a falar de coisas diferentes. Naturalmente que tem que haver distinções entre eles, consoante o risco que aceitaram ou não correr e consoante a responsabilidade que o Estado tem ou não pela situação criada. Sem dúvida nenhuma, nunca confundimos isto e nunca baralhamos isto. E isto significa que tem que haver distinções. E o que estamos hoje aqui a discutir é se no chapéu legislativo que criamos para estas situações aceitamos que haja uma distinção em que, por decreto, lesados são aqueles que têm determinado, no caso, papel comercial na mão e excluímos todos os outros, ou se, pelo contrário, criamos um chapéu em que caibam várias soluções e em que, por exemplo, se cria uma comissão arbitral ou se encontra um processo de perceber aqueles que de facto foram enganados ou em que há uma responsabilidade do Estado e que se distinga dos outros que pura e simplesmente aceitaram correr um risco e que de facto se sentiram enganados e foram enganados, mas por um privado num negócio em que o Estado não tem que interferir. E esta discussão é antiga e é uma discussão que já tínhamos, aliás, no tempo da Comissão de Inquérito, porque há esta posição, que era muita da CMVM, que é decreta que uns são lesados e exclui todos os outros, e há outra posição que me parece mais sensata, que é vamos perceber quem de facto foi enganado e os casos em que há responsabilidade do Estado. E eu não consigo perceber, e atenção, eu acho que faz sentido criar-se um chapéu que seja largo e seja lato e depois criar-se uma forma dentro desse chapéu de distinguir o trigo do joio. Eu acho que pode ser uma comissão arbitral, mas se o Governo quiser fazer esse processo negocial, não passando eu, obviamente, um cheque em branco para o final, acho que também tem legitimidade para o fazer, que fique claro. Agora, o que eu não aceito é que por decreto se decida quais são os lesados, excluindo todos os outros. Isso é que me parece não fazer sentido. Nem entendo o que é que o facto de se deter um valor mobiliário que é de emitente diferente do comercializador releva para este facto. Não consigo entender. Como gostava, por último, que me respondesse, porque isso é muito importante aqui, a questão da justiça relativa dentro dos detentores de papel comercial, ou seja, se ao mesmo montante corresponde a mesma perda e o mesmo ganho, ou se isso depende de unidades de participação e há aqui alguma distorção. E depois, Senhor Ministro, também, se aquilo que aqui é dito, se o património do GES e o património da ESI e da Rio Forte chegasse para pagar estas pessoas, nós não estávamos agora aqui todos sentados a ter esta discussão. Pelo contrário, o problema estaria cabalmente resolvido. O problema é que o património destas empresas não chega. Aliás, todo o problema começa por causa da exposição do BES ao GES e por causa do GES ser um grupo claramente deficitário e ter andado a esconder prejuízos durante anos a fio. E, portanto, esse é que é o problema de base, dizer se formos buscar o património, ficam todos indenizados e recompensados, pois não ficam. E é por isso mesmo que esta história toda começou. Bom, mas, em todo caso, é importante perceber que património é que prevêem ir buscar para se perceber, afinal, de quanto é que esta garantia pública vai ser, não no início, porque isso vai ser, obviamente, do montante que está acordado, mas, afinal, até que ponto é que ela vai ser ressarcida por este património e até que ponto é que o contribuinte vai pagar. Compreenda que é uma informação fundamental para se aprovar ou não a proposta.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá. Muito bem, Sr. Deputado Duarte Pacheco, para uma intervenção de 2 minutos.
Muito obrigado. Senhora Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, vários grupos parlamentares colocaram já várias questões, até partilhando muitos de nós as mesmas preocupações, mas sem termos uma resposta concreta por parte do Governo, Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Eu recordo que estamos perante um processo de especialidade e aquilo que nos é respondido de algum modo é que está aqui, isto é uma obra feita, é assim. E, portanto, porque ainda não identificámos, face às nossas questões, às críticas que estamos a levantar, qual a abertura para, em determinados pontos, poder refletir alterações. E isso eu gostaria de colocar a questão. Nomeadamente, quanto ao facto de nós estarmos perante uma lei, sabemos que surgiu por causa de um caso concreto, mas naturalmente é abstrata. E ao ser abstrata, prevê para o futuro que todos os casos que possam acontecer em termos de resolução com lesados caibam aqui. E isso pode ser, entre aspas, uma PPP, no sentido que está a abrir portas para garantias do Estado sem limite. E isso é uma questão que, ao não ser assim, gostaria que, preto no branco, nos fosse recusado e que fosse desmentido. Em segundo lugar, também está claro, nomeadamente, do próprio parecer da APB que nos fez chegar, que, para citar, figura-se como muito provável a necessidade de recurso à garantia do Estado para efetuar esta operação. E a pergunta foi feita repetidamente: qual é o valor da garantia que está estimada? Não acreditamos que, chegado a este momento, o Governo entre aqui sem ter em mente qual é o valor da garantia do Estado. E até o momento essa informação não foi disponibilizada. E consideramos fundamental para podermos apreciar o mesmo.
E para terminar, Sr.
Para terminar, de novo, isto não pode passar para o presente e para o futuro para uma desresponsabilização de entidades e de pessoas que possam atuar de forma leviana e que ponham em causa quer as leis da República, quer a confiança que os contribuintes e os cidadãos têm que ter nas instituições públicas e no sistema financeiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, 12 minutos para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou partilhar o tempo com o Sr. Secretário de Estado. Para começar por referir, em resposta às questões que o Sr. Deputado Leitão Amaro colocou, que foi precisamente nos termos em que nos referimos, quer eu, quer o Sr. Secretário de Estado, em respostas anteriores, que é necessário tomar uma decisão e saber de que lado estamos. Em setembro de 2015, o então Primeiro-Ministro disponibilizou-se para uma subscrição pública para ajudar lesados sem recursos económicos para recorrer aos tribunais. Era a formulação que, na altura, o Primeiro-Ministro adotou para fazer face àquilo que é um lapso de funcionamento das instituições do Estado. Tem toda a razão o Sr. Deputado quando não devemos ilibar nenhuma, e para também responder ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, nenhuma instituição do Estado das suas responsabilidades e da sua atuação. Eu creio que esta temática, em particular no que estamos a falar desta resolução, já foi muito analisada nesta Assembleia, provavelmente no futuro irá sê-lo de novo, e nesse contexto há um vasto número de ações que podem ser tomadas para não desresponsabilizar ninguém neste processo. Mas como está subentendido em todo, ou se calhar até explicitamente assumido, neste processo em que há práticas de mis-selling que não foram evitadas pelas instituições do Estado, entendemos que o Estado não se pode limitar a organizar uma subscrição pública para ajudar estes indivíduos, estes investidores, que são investidores não qualificados, que são investidores que recorreram aos balcões de um banco que tem um conjunto de instituições do Estado a supervisioná-los para fazer as suas aplicações e os seus investimentos. É só disto que estamos a falar. Não há aqui nenhuma desresponsabilização de nenhuma entidade privada nesta matéria e todas elas, desde os administradores das empresas ao seu património, ao património das entidades, àquilo que é passível de ser demandado em tribunal, está absolutamente assegurado e transita apenas dos detentores do papel comercial para este fundo. E é essa a responsabilização que queremos ou não queremos assumir neste momento em nome da confiança no sistema financeiro. É apenas disso que estamos a falar. Já assumimos aqui que nestas matérias existe sempre um risco e a execução de uma garantia, que não é o mesmo que uma despesa do Estado, não envolve um risco que está associado a todo o processo. A expectativa que existe é a de que, no fim de todo este processo, esta garantia não venha acumular-se às obrigações do Estado nesta matéria. Este é, obviamente, esta é uma afirmação que, como sempre tenho referido nestas matérias, e comecei por fazê-lo nesta minha afirmação, envolve um grau de risco. Avaliamos que esse risco é muito menor do risco de perda de confiança nas instituições que está subjacente a estas práticas que não deviam ser regulares. E é por isso que achamos que esta solução, devidamente limitada no seu âmbito, deve merecer a aprovação desta Assembleia. Se o Sr. Deputado Duarte Pacheco tem alterações a fazer à proposta, elas são apresentadas e são, obviamente, debatidas e discutidas. Não existe nenhuma cristalização, como, aliás, não poderia ser, porque a proposta é para ser aprovada por este Parlamento. E, portanto, nesse contexto, as alterações que existirem serão seguramente debatidas em sede de especialidade e, se o Governo for útil para esse debate, estará, com certeza, disponível para o fazer. Sr. Presidente, se está a ser passado.
Bem, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Complementando, então, aquilo que foi dito pelo Sr. Ministro, bem, eu lamento, de facto, a posição que foi transmitido pelo deputado de Leitão Amaro, de que o PSD rejeitou o diploma e rejeitou o acordo. O que estamos aqui a discutir é o diploma. Eu penso que, como ministro acabou de referir, o diploma pode ser alterado, pode ser melhorado, seguramente, não está cristalizado e, portanto, seria bom que um diploma com esta importância pudesse contar também com o apoio do Partido Social Democrata. E, portanto, penso que seria bom ter uma proposta e uma postura construtiva que permitisse melhorar o diploma. Em relação à garantia, vamos lá ver, a garantia será usada. Agora, uma garantia não é uma despesa. Uma garantia é uma garantia do Estado, que permite ao património autónomo, junto da banca, obter um empréstimo. Empréstimo esse, que será pago ou pelo património autónomo, com o que venha a recuperar nos sucessivos processos de litigância, e nomeadamente com a graduação de credores no âmbito do BES e o No Credit Over Sofia, e já sabemos que 30% serão, à partida, recuperados por essa via, e, portanto, ficam por recuperar os outros 70%, e aí existirá um conjunto de ações judiciais para recuperar restante desse montante. E, portanto, o que se espera no fim é que seja possível recuperar esse montante. Recuperando esse montante, a garantia do Estado não é executada e, portanto, o Estado não tem qualquer despesa. Não sendo recuperado todo esse montante e a garantia de sendo executada, o Estado terá que responder, e a questão que tem que ser ponderada aqui é se o Estado responde por mais ou por menos do que responderia na ausência de um acordo, caso viesse judicialmente a ser condenado por não ter agido na defesa dos interesses e da proteção dos investidores. Agora, há aqui um conjunto de afirmações que eu não posso deixar de dizer que me deixam um pouco perplexo, porque aquilo que o Sr. Deputado acabou de definir aqui, relativamente à atuação dos supervisores, foi uma falha grave de supervisão. E, portanto, se acha que houve uma falha grave de supervisão, então deve agir e tirar as consequências que decorrem dessa falha grave de supervisão em conformidade. Sobre essa apreciação, não me compete a mim comentar, nem de ser mais considerações, mas registo que, aquilo que disse relativamente à atuação dos supervisores, em particular do Banco de Portugal. O risco moral. Bem, no que respeita ao risco moral, obviamente, qualquer solução que passe por um mecanismo de recuperação de créditos, que recupere créditos lesados, é suscetível de criar questões de risco moral. E por isso mesmo é que tem que ser calibrado e por isso mesmo é que não pode ser para todos os lesados. Porque se fosse para todos os lesados, para todos aqueles que perderam alguma coisa, então aí teríamos um problema de risco moral. O que estamos aqui a fazer é algo diferente. É a contrabalançar dois efeitos. Por um lado, um risco moral que é suscetível de ser gerado sempre que estejamos a ressarcir alguém que se apresenta como lesado e, portanto, alguém que foi vítima de mis-selling e não o foi. Pode acontecer, é um risco que existe sempre. E, portanto, temos que delimitar muito bem o número de pessoas e o número de investidores que estão neste grupo. E, ao delimitar, o que estamos a fazer é reduzir precisamente a probabilidade de alguém se apresentar como tendo sido enganado, não tendo sido. E, portanto, é nesse sentido que temos que trabalhar. Por último, e esclarecendo a pergunta da deputada Cecília Meirelles sobre a diferença entre o emitente ser alguém que é o comercializador ou ser uma entidade diferente. Qual é a questão aqui? A questão aqui tem que ver com o seguinte: o comercializador é um banco, está sujeito à supervisão, em particular do Banco de Portugal, ao nível da supervisão prudencial, mas também comportamental. E está a vender um produto que não é um produto que é papel comercial de uma entidade que não está sob supervisão do Banco de Portugal. E, portanto, é aqui que se cria uma zona cinzenta em que a questão que se põe é se a supervisão desta entidade que emitiu o papel comercial é do âmbito da CMVM enquanto supervisor dos mercados ou é do âmbito do Banco de Portugal enquanto supervisor não prudencial, mas comportamental e, portanto, supervisor sobre a forma como foi vendido aquele produto. E é nesta zona cinzenta que se cria aqui uma área em que o Estado, by and large, os supervisores, pode não ter, de facto, acautelado todas as situações. No caso do papel comercial do BES ou de qualquer instituição financeira vendido aos balcões dessa instituição financeira, aí sim há supervisão prudencial e comportamental de uma mesma entidade, o Banco de Portugal, que é responsável por assegurar que a venda é feita em condições em que não há mis-selling e, portanto, aí não existe esta zona cinzenta. E, portanto, é por isso que aquilo que se dá resposta aqui é esta zona cinzenta em que pode, de facto, ter havido uma falta de supervisão por falta de articulação, que estamos agora a tentar dar resposta no âmbito da revisão da arquitetura da supervisão financeira, mas em que pode existir uma falha no âmbito da supervisão por alguma das entidades. Obrigado.
Sr. Deputado Leitão Amar, para que efeito?
Sr. Presidente, é um tranquilo protesto.
Um tranquilo protesto. Gostei da adjetivação. Então protesto lá, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu admito, era só para dizer ao Sr. Secretário de Estado que admito a o erro de percepção mútua, que acho que tem origem na sua interpretação, mas é indiferente. Para lhe dizer, o PSD, não disse que era contra o diploma, disse que era contra uma parte do diploma que é da garantia pública. Em segundo lugar, quem falou aqui e quem apontou aqui responsabilidades a supervisores ou a partes do Estado foi o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro das Finanças. O que nós dissemos, eu não qualifiquei o comportamento dos supervisores, disse que é onde houver responsabilidade nós não aceitamos que haja ilibação da mesma. Ok?
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Secretário de Estado quer responder. Muito bem. Protesto registado. Protesto registado, damos por encerrado este ponto de ordem de trabalhos.